Este mês de janeiro, o nosso tema é sobre libertação. Esse tema de libertação tem a ver com algo que eu tenho visto, em que às vezes nós oramos e oramos e ainda não temos visto mudança. Quantos de vocês têm feito isso? Têm orado e orado e as coisas continuam. Mesmo. Em tempos desses, nós temos a tendência a culpar a Deus. É como que, né? Deus não é fiel à sua palavra. Mas Deus vigia sobre a sua palavra para cumprir. Deus cumpre a sua palavra. Mas às vezes há impedimentos. Há coisas que têm que ser libertadas. Há, né? É como um cano, né? Que está completamente entupido. Às vezes nós precisamos daquele ácido ou qualquer coisa para limpar o cano, para ver um fluir novamente. E durante esse mês eu quero ajudar-nos a entender de uma forma talvez nova para alguns de vocês essa área de libertação. Nós temos um inimigo. Até que nós temos três inimigos. A Bíblia fala isso em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Fala sobre três inimigos que nós temos. O primeiro é o mundo. É o curso deste mundo. Essa tem a ver com, às vezes, a nossa própria cultura é o inimigo. Aquelas ideias, aqueles preconceitos, aquelas, né, aquela mentalidade. E sabe que a nossa realidade aqui, e nós temos que enfrentar isso. A nossa realidade aqui é muito pessimista, muito negativa. Só em conversas aquilo pode começar bem e termina com algum problema. Alguma dificuldade. As pessoas só falam das misérias e os problemas. É uma mentalidade que tem que ser rompida. Né? É um inimigo mesmo. Pessimismo. Porque é impossível ter fé quando a pessoa é pessimista. Fé é ver, fé é baseado na esperança. Esperança é ver algo positivo, né? Algo que vai acontecer, que é bom. Fé no negativo é medo. E Deus não nos deu um espírito de medo. Fé é baseado na esperança, é esperar coisas boas. Esperar aquilo que Deus diz na sua palavra e acontecer. Não é? E às vezes, não é? A nossa própria caminhada com Deus, nós sabemos muita coisa. E nós fazemos muita coisa. E continuamos no mesmo sítio. Como dar, não é? Piruetas. E não avançamos. Hoje eu quero que nós, é? Mesmo no início desse jejum, que nós podemos entender algo que eu acho que vai fazer muito sentido para alguns de vocês que têm sido frustrados na vossa vida espiritual. Vou começar em Mateus 17 com uma história. Uma história verdadeira, aquilo que aconteceu com Jesus. Jesus trouxe três dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, para subir com ele naquela monte. E naquele lugar, houve uma transfiguração de Jesus e ele encontrou-se com Elias e Moisés. Junto, né? Houve uma experiência gloriosa e Pedro, na sua, né, ousadia, né, gritou: oh, vamos fazer aqui tabernáculos, vamos criar memoriais, vamos criar alguma coisa para lembrar essa experiência, não queremos perder aí. E Deus diz: não. Né? Depois, audivelmente, todos ouviram a voz de Deus, que anunciou o facto que Jesus é o Filho do Altíssimo. Mas, além disso, diz que
que os seus discípulos deviam ouvir aquilo que Jesus estava dizendo. Diz, oh, pois eles caíram, como mortos mesmo. E a Bíblia diz que Jesus tinha de acordá-los. Tá, tá, levanta, vamos lá embaixo. E quando eles chegaram àquele acampamento onde havia os outros discípulos, havia uma grande multidão de gente e havia, não é, as pessoas à volta de um rapaz que estava a ser oprimido pelos demônios. Os discípulos tentaram de libertar aquele moço e não conseguiram. Eles oraram. Nada aconteceu. E às vezes nós temos que desmistificar certas passagens da Bíblia e colocar a nós mesmos naquele lugar. Imagina que nós estamos naquele lugar. Os outros foram lá em cima, né, com Jesus. Ele estava ali. Houve uma situação muito desagradável. Uma crise assim que estava acontecendo naquele rapaz. O próprio pai juntou com os discípulos de Jesus e disse, faz favor, ajude-nos, ajude-nos. Né? Eles começaram a orar. Eles começaram a expulsar. Eles fizeram tudo o que eles, né, sabiam fazer. Nada. Jesus chegou. Em versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe os teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos trazei-me aqui? Ele repreendeu Jesus, o demônio, e saiu dele. E desde aquela hora, o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, porque tinha vergonha, né? Não é? Eles não, eles fizeram tudo, nada. Jesus, um momento, uma palavra, saiu o demônio. Né? Que vergonha! Essas outras, né, 9 discípulos estavam lá. Né? Pois tirou Jesus de lado e disse, não, Senhor, porque nós não podemos fazer isso? O que aconteceu? Tens que lembrar que em outras alturas Jesus enviou os seus discípulos de ir dois em dois e eles expulsaram demônios, eles curaram infernos, eles fizeram a obra milagrosa daquilo que, né, que eles foram enviados a fazer. Eles já tinham experiência em termos de sobrenatural. Mas Jesus respondeu e nós temos que prestar atenção daquilo que Jesus disse aqui. Diz Jesus, lhes diz em versículo 20, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Sabe que às vezes, quando as coisas não acontecem, nós culpamos a outra pessoa. Eles não tinham fé. Eles não eram obedientes. Mas Jesus disse, não, não. A responsabilidade é com quem que ora. Pois ele disse aos seus discípulos, tens pouco fé. Vocês têm que crescer. Eu não estou com vocês, né, para sempre. Eu já era um exemplo, eu já fiz a minha parte. Vocês têm que fazer aquilo que eu tenho feito. E versículo 1 diz, mas esta, olha para esse versículo 21, eu quero focar nisso. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Agora, essa de demônios não existe no original. Por isso, quando olho para aquelas letras, são diferentes. Cada vez que vocês encontram na vossa vida, Bíblia, aquelas itálicas, significa que não existe no original. A palavra casta é a palavra genos, né, no grego, que é onde vem a nossa palavra gênero, né, ou tipo. Ok? Gênero ou tipo. Ok? Então, fala sobre esse nível, né, esse tipo de posição espiritual, esse tipo de problema, esse nível, não é facilmente resolvido. Só com oração. Tem que haver oração e jejum. E hoje eu quero falar sobre três chaves de libertação. Três chaves de libertação. A primeira é a palavra. A palavra é o conteúdo da nossa oração. Deus está ligado à sua palavra. Jesus é a palavra de Deus. Ele não pode negar a si mesmo. Aquilo que ele diz, ele vai cumprir. Ele não prometeu que ele vai cumprir as nossas palavras. Mas ele prometeu, ele comprometeu-se para cumprir a sua palavra. Por isso, a palavra de Deus tem que fazer parte de nós. Nós temos que estudar a palavra, temos que meditar sobre a palavra, temos que mastigar a palavra. A palavra não é somente algo que nós levamos conosco à igreja, ou que nós lemos assim no ecrã, ou nós fazemos. Não, a nossa vida tem que estar rodeada, tem que estar baseada na palavra de Deus. É o conteúdo. É aquela rocha. É a nossa estabilidade. Não podemos ter fé baseada naquilo que eu quero, ou aquilo que eu acho. Fé é baseada na palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não vem dos outros lados. Às vezes pessoas chegam a mim e dizem, pastor, ora para mim para eu ter mais fé. Fé não vem pela oração. Oração ativa a palavra. Mas a palavra é a base da nossa própria fé. Quem tem pouca fé é quem que faz, né? Que não medita muito na palavra de Deus. Raramente leia a palavra. Raramente ocupa-se com aquilo que Deus diz na sua palavra. Às vezes interpreta a sua maneira. Tira coisas que eles não querem. Coloca outras coisas que eles querem. Diz aquilo que Deus nunca disse. Às vezes eu ouço pessoas citar que eles acham que é a Bíblia, que não é a Bíblia. Eu cito, a Bíblia diz, Deus diz. Não vejo isso, eu nunca encontrei isso na Bíblia. Não é? Não, a Bíblia não é aquilo que eu acho. É aquilo que Deus acha. Por isso é eterna, por isso é algo firme, é objetivo, é absoluto. É aquilo que nós podemos basear a nossa própria vida, porque vem antes de nós e vai ficar aqui depois de nós. É eterna. E ativa. E viva. Opera poderosamente. É impossível ter fé se vocês não meditam na palavra de Deus, que vocês não ouçam a palavra, que vocês fazem as coisas à sua maneira, não. Não é? A Bíblia é a revelação daquilo que é a vontade de Deus. É aquilo que nós oramos. Sabe que a oração, muitas pessoas oram mais os ai-ai. Oh, Senhor, tu sabes, Senhor, os problemas que eu estou a passar. E parece que são mendigos, parece que são pessoas que nem sabem como, né, quem são em Cristo. E só choram para ter Deus. Mas eu não sei acerca de vocês que são pais. Quando o menino chora, vocês dão tudo o que ele quer porque chora? Espero que não.
Alguns sim. Por isso têm os seus filhos muito estragados. Porque são mimados. E aprendem a manipular através dos lágrimas. Mas Deus não é assim. Não é? Eu falei sobre isso, né? Comparando, na semana passada, comparando isso para... Nós estamos no tribunal. Se alguém faz uma fita e chora e diz, oh, juiz, por favor, tem misericórdia. Não vai mudar nada. Até que ele vai mandar-te embora, até que está mais controlado. E depois, né, continua. As emoções não controla. A justiça não é baseada naquilo que nós sentimos. É baseada naquilo que Deus diz. E nós temos que ter aquela base, quando nós aproximamos a Deus, nós temos que saber o que é a sua vontade. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, começando em 14, diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Sabe que Deus escuta a todos, mas Ele ouve. Só algum. Vocês sabem a diferença. Às vezes a minha esposa, né? Eu estou ali fazendo alguma coisa e ela está a falar. E ela diz, está-me a ouvir. Ai, ouço! Mas eu não estou a ouvir. Né? Eu estou a escutar. Eu sei que ela está a falar. Eu posso dizer aquilo que ela está a dizer, mas não significa que estou a ouvir. Se nós falamos segundo a vontade de Deus, se nós orarmos segundo a vontade de Deus, que é revelado na sua palavra, nós temos a confiança que Deus presta atenção. Está atento e Ele vai fazer aquilo que nós pedimos porque está no acordo com a sua palavra. Não está no acordo. Ele não é comprometido a fazer aquilo que tu queres. Ah, eu não sei se é um balde de água fria, né? Logo de manhã, né? Sobre alguns de vocês, mas essa é a verdade. Deus vai cumprir aquilo que Ele tem revelado na sua palavra. E nós, e há coisas tremendas. Mas nós temos que saber. É baseado na palavra de Deus. Quando alguém tem pouca fé, é porque há pouca palavra na sua vida. Não estou a falar da mente. Há pessoas que têm muita coisa aqui e pouco conteúdo aqui. Porque os ouvem e não fazem. E seu próprio coração fica endurecido à palavra de Deus. Sabem muito, mas não têm conteúdo, não fazem nada. Pouca fé significa pouca palavra. Eu acho que em cada oportunidade que nós temos para ouvir a palavra, nós devemos aproveitar isso. Seja, não é? Mas eu gosto muito de Adilson, que vem às 9 da manhã, desde que ele, o primeiro dia que ele esteve na nossa igreja, começou a frequentar o pré-encontro, pós-encontro, e nem foi pré-encontro. Mas ele, né, só quero mais. Ouvir mais. Mais que entra, mais conteúdo que nós temos. E as nossas orações são diferentes. Porque nós temos mais confiança, mais ousadia, quando nós oramos e aproximamos a Deus. Porque nós sabemos a posição que nós temos. Sabemos aquilo que é nosso direito. Sabemos aquilo que Ele quer ouvir. É tremendo quando nós estamos, né, no tribunal e sabendo, não é? Que nós temos tudo ao nosso favor. Temos a lei a nosso favor. Nós temos o melhor advogado. Nós temos um conselheiro. Nós temos, né, a voz assim. Até que nós temos um coração. Nós sabemos o coração do juiz. Nós sabemos tudo. Então a pessoa tem confiança a apresentar o seu processo. Porque tem essa confiança.
porque sabe. Ignorância não nos desculpa. Ah, eu não sabia.
As consequências são as mesmas.
Ah, mas eu não sabia. Não, a ignorância não nos desculpa. A palavra de Deus foi enviada a nós, foi dada a nós. É a nossa responsabilidade de meditar nela de dia e de noite. A Bíblia diz, e depois, em Josué capítulo 1, e depois, não, o nosso caminho ia prosperar. E depois, não é? Alguém que somente ouve a palavra uma vez por mês ou uma vez por semana, tem pouca fé. Tem pouca fé. Se nós sabemos em João 5:15, se nós sabemos que Ele nos ouve, então temos confiança que nós vamos receber aquilo que nós temos pedido. Nós temos, a nossa confiança cresce quando a palavra está em nós. A segunda parte é oração. Oração ativa a tua licença, o direito de usar a palavra. Porque é aquela palavra que está junto de ti, que está na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra de fé que nós pregamos. Essa é em Romanos 18. A palavra está junto de ti. Tem que estar dentro de ti. E quando nós falamos, melhor oração, o mais potente oração, é quando nós oramos a palavra de Deus. Usamos a palavra. Essa é a nossa reza. Essa é a nossa oração já feita. Basta somente usá-lo, não é? Basta somente declarar, porque se nós queremos crescer em fé, aquela palavra tem que entrar em nós e depois tem que sair de nós em palavras. E essa é a oração. Às vezes nós temos pensado que oração é só mendigar, oh Deus, por favor. Não é. Oração é quando nós usamos a palavra numa forma ousada, declarativa, não é? E que nós apresentamos, a Bíblia diz em Isaías 43, para lembrar a Deus. Deus diz, traz aqui a minha palavra. Lembra-me aquilo que eu disse. Pois eu vou fazer prova. Pois eu vou fazer. Eu vou mostrar. Mas faz favor, vem. Vem comigo com a minha palavra. Apresente isso. Vocês têm a palavra de Deus sobre a vossa família? Vocês têm a palavra de Deus sobre as vossas finanças? Como que tu oras para as tuas finanças? Oh, Senhor, eu preciso. Não. Ora, o que que Deus diz acerca das tuas finanças? O que que Deus diz acerca da tua saúde? Quando estás enfermo, como tu oras? Oh, Deus, eu não quero morrer, Senhor, eu não quero. Não. O que que Deus diz? Apresente isso. Apresente aquilo que Deus diz. Declare isso sobre a tua vida. Ora assim, né? Oração é que, né, começa com a palavra. Ativa a palavra de Deus. Porque a nossa matéria, a nossa substância no mundo espiritual é a palavra de Deus. E quando nós declaramos a palavra, quando nós confessamos a palavra, quando nós oramos a palavra, é como o Espírito Santo que está vigiando sobre ela, pega naquela matéria, aquela substância, e cria e faz conforme daquilo que é dito. Então não é somente a palavra na nossa cabeça. A palavra tem que ser ativada, tem que ser declarada. E depois Deus começa a fazer, mover. E se nós queremos subir do nível e entrar em mais eficácia em termos de oração,
E em termos de libertação dessas amarras do inimigo e ter experiências sobrenaturais como Jesus, quando ele estava a dizer, ah, vocês, né, geração tão perversa, só pensa em si, não tem ouvido nada daquilo que eu tenho dito, não tem recebido a vossa fé, tão mínimo, tão minúsculo. Diz, cresce. Diz que quer subir de nível, então, jejua. Porque essa é a única coisa que está acrescentada. Eles oraram. Com certeza eles fizeram aquilo que eles, né, que funcionou em outras alturas. Alguns de vocês que são crentes muito tempo, talvez vocês tiveram mais resultados no princípio do que agora. Porquê? Deus está a levantar um nível. Eu quero que vocês cresçam. E as coisas, né, aquela pequena fé que funcionou muito no passado, não funciona agora. Com as coisas que vocês estão a enfrentar, não resulta. E vocês têm que crescer. E às vezes a nossa atitude, o nosso pensamento é que tudo é de borla, né? Tudo é fácil. Com Deus tudo é fácil, mas não é. Se vocês querem subir de nível, vocês têm que fazer algo com o teu corpo. Porque o teu corpo é o problema. A tua carne, que essa é o corpo, a tua carne está a criar placa nos teus tubos de fé. É como o colesterol. Começa a criar aquela placa nas veias. E depois o sangue tem dificuldade em passar. E, não é? Às vezes vêm aqueles ataques do coração. Aquelas coisas que... Não é? Põe-nos mesmo na cama. Porquê? Porque durante muito tempo só fizemos aquilo que apetece com o nosso próprio corpo. O nosso corpo estava a mandar. Fizemos coisas completamente erradas com o nosso corpo e depois vem naquele momento que está... E a nossa fé não funciona. Porque está entupido. O que é jejum? Vamos para isso. O que é jejum? Jejum é a abstância de prazer natural para um propósito espiritual. É dizer não. Se nós dizemos hoje à tarde não vamos comer, o que é que vai acontecer? O teu corpo vai dizer o quê? Não. E não quero. Eu não quero jejuar. Eu quero comer. Vai fazer uma fita. Vai fazer coisas, não é? E que nós estamos tão habituados a fazer aquilo que o nosso corpo quer. Que quando nós dizemos não, é uma luta, é uma batalha. Porque o nosso corpo está em controle. Nosso espírito, nosso corpo é somente uma casa. Nós não somos corpo. Nós somos espírito. Nós vivemos num corpo, mas nós temos que saber dominar sobre o nosso corpo. Paulo diz, eu bato no meu corpo. Eu faço tudo, eu disciplino para que o meu corpo está sujeito. Por isso, jejum não é algo só para os espirituais. É para todos. Uma vez, os discípulos chegaram a Jesus, disse que os outros estão a jejuar, os fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam, mas nós não. Porquê?
Ele diz que enquanto que eu estou contigo.
Porque Jesus estava a dar o exemplo. Jesus jejuou.
Eu sou o teu exemplo. Estou a fazer o teu exemplo. Mas vai chegar um dia quando eu estou, não é, no céu. Vocês vão jejuar. E é esse dia em que nós vivemos, em que nós vamos jejuar. Jesus disse também em Mateus 6, diz, quando, não se, quando jejuardes, quando orares, quando deres, não é? Então essas são coisas que é para nós, é para todos. Todos devem dar, todos devem orar, todos devem jejuar. Não é somente uma vez por ano, ou de vez em quando. Né? Porque alguns de nós nunca temos jejuado. Como é possível dizer que somos obedientes à palavra quando nunca temos jejuado? Jejum não é opção. É como crescer espiritualmente. Porque o que é que Jesus faz? Jejum aumenta a nossa capacidade espiritual. É como, vamos imaginar, nós temos depósito de água que alimenta toda a cidade. Aqueles grandes depósitos, enormes. Aquele tubo, aquele cano que sai daqueles depósitos são grandes. 3 metros, talvez. Ou 1 metro. 1 metro, talvez. Mas quando chegar à tua casa, é assim. Okay? Imagina, né? Em vez de estar ligada à água assim, está ligada assim. A tua capacidade é aumentada. A tua capacidade de ouvir de Deus, a tua capacidade de, né, de fluir na sua graça e seu poder, aumenta. É um compromisso pessoal de renunciar o natural para invocar o espiritual. É a tua decisão. Tu tens que determinar um jejum e consagrar esse jejum a Deus. Não é fazer dieta. Não é, eu vou jejuar de café. Eu vou jejuar de gelado. De chocolate. Esse não é jejum. Jejum é dedicar um período de tempo para concentrar-se à oração sem comer. No tempo que normalmente comes, tu estás a orar. Tu estás a ler a Bíblia. Porque a Bíblia é o teu pão de cada dia. Quer crescer, quer, não é? Encher-se e crescer espiritualmente. Tu estás a dizer não ao teu corpo, mas tu tens que alimentar o teu espírito. Tu não podes somente não fazer nada. Não. É? Não. Não é somente sofrer para Cristo. Não, estamos a crescer, estamos a aumentar, estamos a tirar aquela placa toda. Limpar os pulmões, aumentar aquele, não é? Para ter mais capacidade para Deus. É dedicar mais tempo para ler e meditar na palavra. Mais tempo. Logo da manhã, em vez do pequeno almoço, lê a Bíblia. Várias capítulos. O almoço, lê outros 3, 4 capítulos. A jantar, mais 3, 4 capítulos. Enche a tua vida. Jejum é dar atenção à tua vida espiritual, teu relacionamento, intimidade com Deus. Não para andar nas vistas e dizer, ah, eu estou a orar, estou mesmo mal, estou por aqui. Não. Fica quieto. Separa-te para um tempo tremendo com Deus. Eu sei que no princípio o teu corpo grita, o teu corpo exige. Tu picas assim, ah, eu não consigo, não vou, né? Mas tudo isso são aquela placa lá dentro, aquele negativismo, aquela incredulidade, aquelas coisas. Tudo é placa, tudo é lixo, tudo que tem sido a tua desculpa em termos de ineficácia espiritual. E essa tem que ser, nós temos que confrontar isso. Deus quer uma pessoa liberta. Desta, né? Não somente desse negativismo no mundo, mas também a força negativa da nossa própria carne. Esse é outro inimigo, e outro inimigo é o diabo. Né? Aquilo que eu tenho aprendido que esse inimigo é o menor dos inimigos. Porque Jesus já deu-nos autoridade sobre os demônios. Mas nós temos que ter, né, controle sobre nós mesmos. Sobre essa parte carnal. Por isso, Jesus olhando, né, os seus discípulos envergonhados porque não tinha força suficiente para lidar com aquele nível de ataque espiritual. Ele diz, não, esse nível, tu tens que também jejuar, não só orar. Tens que crescer. Tu tens que aumentar a tua capacidade. Tu tens que entrar no outro nível. E eu creio. Eu não estou a dizer que este ano vai ser melhor em termos de circunstâncias. Mas eu creio que nós vamos, com essas situações que nós vamos enfrentar, nós vamos subir de nível. Como igreja e como indivíduos. Deus vai lidar conosco para crescer espiritualmente, para subir de nível e entrar numa nova dimensão. Sabe que Deus não quer que nós andamos sempre, oh, pastor, tu oras para mim. Cada vez que eu não vou crescer espiritualmente porque o pastor vai sempre orar para mim. Sabe que eu tenho visto isso. Às vezes Deus não responde, não move, porque Ele quer que tu entres num nível diferente. Por isso, há pessoas que recebem mais nos princípios da sua vida com Deus do que depois. Porque Deus está a dizer, agora é a tua responsabilidade crescer. Tu tens que entrar numa nova, né, vivência comigo. Mais que nós entendemos essa área da oração e jejum, libertação, milagres, cura, mais entendemos que tem mais a ver com legalidade do que com sentimentos. Tem a ver com a nossa base de pedir, a nossa posição com Deus, como nos aproximamos, como nos agimos. Tem a ver com, né, quem é o nosso advogado. Sabe que quando nós estamos no tribunal, alguém que, né, que fala por nós. Porque nós não sabemos muito bem lei, então nós temos um advogado que faz a pesquisa, que sabe bem o que é. Né?
e que fala a nosso favor. E esse advogado é o Espírito Santo. E esse falar é falar em línguas. Porque não sabemos como, né, orar como convém, mas o Espírito ora segundo a vontade de Deus. Eu estou a dizer essas coisas tão simples porque algumas pessoas que falaram uma ou duas vezes em línguas, mas não têm feito isso diariamente. Faz muita coisa com a cabeça. Por isso as coisas tornam-se tão negativas, tão pessimistas, cheias de temores e dúvidas e... Epa! Não é? Às vezes eu ouço conversas e dizem, a pessoa crente está a falar. Qual é essa perspectiva? O Espírito Santo foi dado a nós para, não é, ajudar-nos. Ele é nossa ajuda, nosso conselheiro. Ele ajuda-nos. Mesmo quando estamos fracos ou sentimos inúteis ou incapazes, mas o Espírito Santo foi dado e quando nós oramos, nós edificamos a nós mesmos. Ele renova as nossas forças. Ele ilumina a nossa própria mente. Ele dá-nos entendimento na sua palavra. E depois, quando nós falamos na nossa própria linguagem, língua, idioma, é a segunda palavra revelada, ungida por Deus. Jejum, se nós olharmos, vamos para Isaías 58. Eu não vou, vamos para aquele que diz benefícios, eu não vou, porque não tenho tempo, já estamos sem tempo. Os benefícios de jejum. Eu só quero focar nessas primeiras duas, rapidamente, mas eu tenho várias aqui. Primeiro é a sensibilidade espiritual. Essa, não é? Quando nós jejuamos, e eu tive essa experiência em junho, estava num jejum assim mais prolongado, houve um tempo que nós nem temos fome mais. Não sentimos nada. Mas até que, né, vendo a televisão, era tão desgostoso para mim. Não aguentava. Porque ficámos tão sensíveis. Aquilo que é o desejo de Deus. Jejum faz isso. Leva-nos uma nova sensibilidade espiritual. E aumenta a nossa capacidade de retenção. Quantos de vocês sofrem de falta de memória? É. Jejua. Aumenta a nossa capacidade de lembrar. Sabe quando vocês comem, todo, né, o sangue começa a trabalhar aqui. É a pior coisa que vocês podem fazer é comer antes de fazer o exame. Porque todo o cérebro está concentrado na digestão, não naquilo que tem aprendido. É melhor jejuar um ou dois ou três dias antes de tirar um exame. Para aumentar a vossa capacidade de reter, né, ver as coisas. Resultados. Vamos para resultados rapidamente. E essa vem de Isaías 58, versículos 6 a 9. Primeiro é luz. E essa é a revelação. Nossa luz vai brilhar. Essa é a revelação da palavra de Deus. A restauração física, cura. Sabe que muitas coisas, não é, são saradas, resolvidas em jejum. Coisas físicas. Justiça. Essa ficar
alinhado com a vontade de Deus. Alinhamento com a vontade de Deus. Glória. Vocês podem estudar isso em casa. Isaías 58, versículo 6 a 9. A glória que é a natureza de Deus é manifesta na tua vida. A guarda ou proteção divina. Mil que eram, não se vê, 10 mil, não se vê, mas nada vai nos atingir. Nós somos protegidos. Há pessoas que ficam assim, atingidas pelo inimigo e depois correm para Deus. Não é? Deus tem uma forma para nos proteger desses ataques do inimigo. Respostas em oração. Nós clamamos e Deus responde. Ajuda, né? E gritaremos. E Deus diz, eis-me aqui. Estou aqui. Essas são resultados, consequências de jejum. Eu não sei se eu estou a pregar a coral, né? Pessoas que já sabem tudo sobre isso, mas eu creio que no início deste ano, Deus quer que nós, como igreja, entramos num novo nível. E para fazer isso, né, nós temos que trabalhar. Não ficar à espera daquilo que vai cair do céu. Nós queremos dizer, não, eu vou. Mas não pode subir se não negar a tua carne. Não é? Por, não é? Controlar o teu corpo. Nós vamos ter vários objetivos para este jejum. Quero que vocês tomem nota. Porque quando vocês jejuam, eu quero que vocês, com esse papel, aqui, assine o teu nome nos dias que vais jejuar. Ok? Põe o nome. Se não tiver, levanta a mão. Eu acho que os nossos assistentes têm mais folhas dessas. Mas essas, ponho somente o nome sobre o dia que vai, durante esses 21 dias. Se quer fazer 21, tudo bem, não há problema. Mas se quer somente uma vez por semana, duas ou três vezes, né, durante aquele tempo, né, depende de ti. Tu consagras isso perante o Senhor. Ok? Tu podes jejuar e trabalhar. Não tem que estar em casa. Para isso. Okay? Beba muita água. Beba água. Muita água. Porque o teu corpo é quase 80% água. Precisa beber água. Mas, e esses são os objetivos. Vai para objetivos. Se vocês estão a tomar medicamentos, então faz favor, não fazem, ou fazem só com conselho do médico. Os objetivos são ser livres das amarras do inimigo. E vocês sabem quais são, né? Porque cada pessoa, né, às vezes, né, tem as suas áreas que não têm sido, né, não têm tido sucesso em vencer. E eu sei que durante aquela, se nós consagramos isso a Deus, Deus vai dar liberdade nessas áreas. Aumenta a nossa capacidade espiritual. Deus quer que nós levantemos no nível espiritual. Revelação da palavra de Deus. Eu creio que Deus vai falar, né, na sua palavra, aquilo vai saltar da página, vai ser tremendo. Cura das doenças. Santificação, espírito, alma e corpo, quando nós entregamos esse tempo ao Senhor. Céus abertos, não só, porque essa, o jejum, se nós olharmos para 58, Isaías 58 e as várias outras, em Daniel 9 e Joel 2 e tudo, há uma, não é? Uma salvação, não somente para nós, é uma abundância na nossa vida, mas a nossa família, a nossa necessidade, a nossa nação. Deus abre os céus sobre a nossa vida. E depois há a resposta de oração. Nós não jejuamos para ser ouvido por Deus. Nós jejuamos para limpar o cano para ouvir de Deus melhor. Ok? Para nós ouvir de Deus. Deus já nos ouve. O problema que eu disse não é com Deus, é conosco. Por isso Deus diz, muitas vezes, não tenho tempo para mostrar todos os versículos que eu tenho nos meus apontamentos, como que era normal para a igreja primitiva, para os, né, do Velho Testamento, para a vida de Jesus, jejum era algo normal, era um estilo de vida. Eu quero que nós, como igreja, entramos numa nova experiência disso. Não, desculpa. Claro que a nossa cultura dá-nos muitas desculpas. Ser negativo, eu não quero, por isso eu disse aqui, né? Esse design do outro lado. Depois ficar no primeiro grau e dizer, eu não faço isso, eu não quero, não posso. Ou vocês podem ser diferentes e dizer, não, eu vou fazer. Eu vou vencer isso. Eu vou entrar no novo nível. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Vocês têm tudo? Vamos, eu vou tocar o shofar. E depois vamos consagrar isso ao Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós consagramos esses 21 dias. Nós declaramos, Senhor, que Teu reino é estabelecido no nosso meio, nas nossas vidas, que Tu estás em primeiro lugar, acima de qualquer outro impulso, qualquer outro hormônio, qualquer outro desejo que nós temos, nós colocamos em primeiro lugar. Consagramos isso a Ti, Senhor, porque nós queremos que a Tua vontade e o Teu reino seja feito aqui, seja feito nas nossas vidas, famílias, nossa cidade, na nossa igreja. Nós queremos isso, Senhor. Por isso nós consagramos esses 21 dias a Ti. Seja glorificado em cada vida, Senhor. Opera poderosamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.